No episódio de hoje, sejam bem-vindos à última semana da temporada regular da NBA.
Você, querido ouvinte, que esperava uma revelação bombástica deste podcast, a notícia da semana nós não vamos guardar para o final do podcast, nem para o meio do podcast. Você vai ouvir aqui, agora.
Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete, hoje com a nossa edição de número 103, hoje que é dia 11 de maio de 2021, e a Sexta de Sete está aqui mais uma semana para falar sobre o melhor basquete do mundo, a NBA. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do Sexta de Sete, e antes de apresentar aquela bancada maravilhosa que você já conhece, eu vou aqui falar nas nossas redes sociais. @637 no Instagram e no Twitter, o nosso site é o 637.wordpress.com e o nosso e-mail é o 637@gmail.com. Você pode nos encontrar em todas as plataformas de podcast e se você quiser se inscrever, você pode se inscrever no YouTube, no Apple Podcasts, no Spotify, qualquer um deles, estamos lá. Bom, sem mais enrolação, para falar comigo de basquete, ele que sempre está aqui marcando presença, Arthur Rios.
Fala galera, aqui é o Arthur e... Você, querido ouvinte, que esperava uma revelação bombástica deste podcast, a notícia da semana nós não vamos guardar para o final do podcast, nem para o meio do podcast. Você vai ouvir aqui, agora. Anderson Varejão está de volta na NBA. O Varejão, o Cabeleira. Então, tivemos Varejão de volta a Cleveland. Nessa temporada para Cleveland esquecer, tá aí um dos jogadores que Cleveland não vai esquecer nunca, porque foi bem marcante, né? Na época de LeBron, inclusive, né? Todo aquele pedaço, a torcida com sua peruca, com sua cabeleira fantástica, assinou o contrato de 10 dias com o Cavaliers, não é isso? Me corrija se estiver errado, para participar desses últimos jogos aí do Cleveland, porque eu não sei. Né?
Exato.
Eu não sei em que pé tá a NBB. Eu achei que tava rolando. A NBB voltou recentemente, se não me engano. E aí eu fiquei muito confuso. Né? E eu achava que ele tava jogando na NBB. Rolou alguma oportunidade pra ele. E ele entrou no bonde aí desse Cavs, né? É o jogador mais velho do Cavs no momento? Eu acho que não, né? Deixa eu só verificar aqui. É o jogador mais velho do Cavs.
Gostando.
Ah, muito bom, né? 38 anos, o senhor Anderson Varejão, veteranaço. Logo depois dele, só o Kevin Love com 32. Cacete, o jogador mais velho desse Cleveland tem 32 anos. Galera jovem.
Bom, atuou em 3 jogos, né? Contra Portland, contra Dallas e contra Dallas de novo. E aquele negócio, né? 6 minutos no primeiro, 4 minutos no segundo... E aí no terceiro deu aquele gás, 16 minutões lá, brocando tudo, 5 pontos, 1 turnover, 8 rebotes e 1 assistência. É, ainda tem gasolina no tanque. Tem gasolina no tanque. Tá na reserva? Tá.
Oh,
é aquela sacudida pro motor pegar, bate a chave na descida e ele vai. Bom,
eu procurei, eu fui atrás, né? Então não fiz essa abertura de graça, eu procurei, fui atrás e não consegui encontrar a razão pela qual ele se juntou ao Cleveland. Eu acho que alguém falou vem, ele falou vou, e ok, né? Dinheiro, alguma coisa aí envolvida, algum trabalho futuro, não sei, né? Ficar no Cavaliers com trabalho futuro.
Sim.
Mas questão é.
Eu também não sei porque ele foi. E o artigo do The Athletic que eu li. The Athletic é foda. The Athletic. Do The Athletic que eu li, o especialista do Cavs falou exatamente o que você falou. Não sei porque ele foi, mas muito provavelmente o Cavs falou venha, e ele falou vou. Porque ele muito provavelmente está ganhando uns belos milhões para voltar a estar numa quadra de basquete da NBA e fazer o que ele mais gosta num time que não tem pressão nenhuma de vencer, que ele pode apenas se divertir e fazer o papel de mentor, né, para os jovens.
E vamos falar a verdade, né? que todo mundo sabe. Eu sei porque ele foi, né? E todo brasileiro que tem condição também tá indo pros Estados Unidos pelo mesmo motivo.
Ah, é claro. Pra ele tomar o quê? Uma Pfizer geladinha.
Rapaz! Você que tem sua cerveja na temperatura ideal menos 4 graus Celsius, tá lá, senhor, tô varejando, tomando menos 40 no braço direito. Considera a família, levou a família também, o bonde inteiro. Né, deve ter um endereço lá em Cleveland, eu imagino. Não necessariamente em Cleveland, né, mas deve ter, né, pessoal.
Uhum.
Enfim, e é isso aí. Muito bom.
E aí, tá, eu aí fico aqui só pra lembrar os apelidos dele, né? Wild Thing, ou seja, a coisa selvagem. É. E o famoso, o quê?
Não sei.
Sideshow Bob.
Do Simpsons. Vai ser do mesmo. Lembra, é verdade. Mais ou menos, né? Porque o Sideshow Bob era um dread aquilo ali, né? Ou não, né? Enfim.
Não, eu acho que é. Eu acho que é encaracolado, acho que só é ruivo a diferença.
Bom. Né? Tá, legal.
Mas okay. Tá aí, não, né? 13 anos. 13 anos de NBA pro nosso querido Varejas. É bom que você já tirou isso da minha pauta, eu posso apagar aqui.
Tá bom.
Porque. E outra, não foi noticiado em nenhum portal grande de esportes. Americano, obviamente, né? Que a gente tem acesso. Porque cobertura da NBA é muito fraca nos brasileiros, então a gente vai direto para os americanos. Não é à toa que a gente tem o The Athletic. Eu descobri lendo uma matéria criticando Kevin Love. Porque na matéria o cara falava que Varejão entrou em 6 minutos e fez mais do que Kevin Love fez. Aí eu fiquei, Varejão entrou? Que porra é essa? Aí eu fui pesquisar. Aí eu falei, não é possível. Contrataram, aí entrei no loop, fui ver até os minutos dele jogando e é isso aí.
Muito bem. Tá aí, senhor Anderson Varejão, que tem anel, né? Ele recebeu o anel, afinal recebeu, né?
Aqui no Basketball Reference não tem. Não tem.
É, acho que ele recebeu do. O primeiro ele recusou, se não me engano, né?
Uhum.
E o segundo ele aceitou do Golden State.
Eu não sei, mas a grande questão é de que. Eu não sei se conta também o fato dele. Como é o nome? Dele ter aceitado, ele não se torna campeão, eu acho. Acho que é só uma honra. Então também tem.
É verdade.
Sei que é um dos jogadores mais azarados, entre aspas, de todos, né? Porque quando ele tava com o Cleveland, eles perderam pro Golden State.
Sim.
Aí ele foi pro Golden State, eles perderam pra Cleveland. Aí ele voltou pra Cleveland e eles perderam pro Golden State de novo.
Não é mole, não. Não, é mole.
Não, nem um pouco.
Pois é, total. E, enfim, né? Tá aí. Um grande jogador brasileiro na NBA.
Sim. E com isso a gente tem a marca de 6 minutos de puro varejão no podcast, pra você que gosta. Bom, caro ouvinte, você sabe como é o esquema aqui no 637. Melhor da semana, pior da semana, jogadores da semana, estatística da semana. E mais uma vez eu repito quando eu falei semana. A gente vai caminhar por esses tópicos no episódio de hoje e também vamos falar um pouquinho da temporada regular que está chegando ao fim. Vamos falar um pouquinho de como está a situação do play-in hoje, porque segunda que vem tem o último podcast da temporada regular, que faz a preview para o play-in, que começa na terça-feira, dia 18. Então, dia 18 de maio, bote aí na sua agenda, a gente tem o começo do play-in e hoje a gente também vai explicar um pouco de como funciona o play-in e, obviamente, na segunda que vem a gente também vai entrar em um pouco mais de detalhes e destrinchar os confrontos que ainda estão para serem definidos, mas a gente já consegue ter uma noção mais ou menos dos 4 times que estarão brigando pelas últimas 2 vagas de play-off que não são garantidas essa temporada. Bom, Arthur, vamos nessa, então vamos lá. Alimente-me de melhores da semana.
Vamos lá. Eu vou deixar o melhor por último dessa vez, né? Então, né, a marca histórica vai ficar por último no meu melhor da semana aqui, a não ser que queira puxar antes. Beleza. Então, vamos começar por Curry, né? Uhum. Mais uma semana passou na NBA, mais uma semana Stephen Curry destruiu todo mundo enquanto ele esteve em quadra. Mesma pegada imparável que a gente, né, se acostumou a ver nas temporadas de MVP dele. né? E, enfim, mesmo quando o Warriors não estava, tipo, na sua forma plena, né? Tava cansado já de ser campeão, eu diria. Ainda assim, nós vimos aqueles lampejos do né? Atirador de elite, né? O armador de elite, que é Stephen Curry. E aí, nessa semana, ele teve uma sequência inacreditável de performances ofensivas, né? Uma coisa que eu quero comentar antes. Eu não sei se a gente vai falar do Nets nesse podcast. Mas tem na minha cabeça, quando tem essa onda, é Curry é o melhor armador da década? Na minha cabeça, sim. Mas sempre aparece Kyrie, né? Logo ali perto, por ali. E aí eu quero aqui te perguntar. Não tem muito a ver, mas tipo, até hoje, os times fazem o whoever offense em Kyrie. Sempre. Todo jogo é certo. A bola não tá caindo. Quem é que Kyrie tá marcando? Bola nele e o cara vai meter. Né? Sim. Agora, em Curry, nesses jogos, né? Desde que ele voltou da contusão no Cox, sei lá. Eu sinto que ele, tipo, não é que eu sinto, eu acho que ele é um defensor melhor. Eu não sei se o esquema do Warriors, do ponto de vista defensivo, ele tá melhor no ponto na questão de não estar expondo muito o Curry. Mas eu tô achando que, tipo, no final das contas, tipo, aí tá passando a ideia de que ele é um. Tá defendendo melhor, sabe? Os armadores adversários. Principalmente em pick and roll.
Sim.
As decisões que ele toma ali tá um 10 de 10. Perfeito.
O Kyrie, o grande problema dele é que ele não quer, ele não consegue e ele não defende, né? Ele tem esses três empecilhos. E o negócio do Curry no passado é que o Curry, ele não queria e ele não precisava defender. Porque ele tinha grandes mentes defensivas no elenco, como o pivô, normalmente, do Warriors sempre era um cara que estava lá para defender e pegar rebote. Ele estava bem tranquilo em relação a isso. Com o small ball e a revolução do basquete e o positionless basketball, sem posição, né? Não tem para que falar inglês aqui desnecessariamente. Mas isso também já possibilitava trocas que ele não ficava tão exposto. Então a gente tinha esquemas ofensivos do Warriors que escondiam muito Curry. E a gente falava disso, né? Então, às vezes, Curry entrava como um mau defensor por causa disso. Mas eu concordo com o que você está dizendo agora. Agora que ele está precisando realmente defender, que o time dele não tem mais um offensive rating histórico, que o time dele não consegue mais produzir na casa de 30 bolas de 3 pontos, jogo ali, jogo cá. Eu sei que o recorde da NBA não é 30, mas só dando aquela hipérbole mesmo. Agora ele precisa defender. E ele é um cara, ele é muito ativo no ataque. Ele não fica parado, ele corre para um lado e para o outro, ele sempre está olhando a quadra, ele tem uma movimentação, a gravidade Curry, a gente sabe como é que funciona. E na defesa ele também tem esse tipo de movimentação. Eu acho que ele é um cara que ele leva os dois lados da quadra em termos de movimentação de uma forma muito parecida. E a gente consegue ver isso, pedaço que você está falando de pick and roll. Ele está sendo um pouco mais esperto, antecipando um screen, tentando fazer... A gente tem as técnicas de defesa de pick and roll. Se ele vai por cima da screen, por debaixo da screen, se ele faz o ice, se ele faz o drop, o sink e tudo mais. Mas eu concordo com você de que ele está mais ativo mesmo.
Sim, pois é, esse que eu queria comentar.
E aí, um pequeno asterisco, né? Você falou que o melhor armador da década é Stephen Curry, concordo sim. Mas antes de colocar Kyrie no palio, eu coloco no palio, é foda.
No palio?
No Fiat palio. No palio, eu coloco três caras, certo? Que pra mim estão na frente dele. E pra mim é Chris Paul. Damian Lillard. E Russell Westbrook. Esses é três foda. Caras, embora que eu tenha citado três caras que não tem anel, são três caras que são melhores armadores pra mim.
Pois é, né? Que coisa. Enfim, eu não esperava que a gente fosse entrar nesse papo, só que realmente queria comentar o ponto da defesa antes de falar do né?
Por favor.
Da chuva de três pontos. Não, mas só comentando. Eu não sei, acho que ele tem que ficar no meio do caminho ali entre esses três que você falou. Ele pode não ser o melhor, mas alguém tem que cair pra ele ficar na frente. Né? o próprio MVP unânime e tal, né? Bem emblemático, assim, marcante, né? Na minha opinião, tipo, né? No final das contas, quando eu, a carreira de todos esses que você falou tiver acabado. Ah, mas beleza, mas vamos falar do...
Não, calma, você entendeu que eu falei que Curry tá na frente deles ou tá atrás deles,
tá.
Ou Kyrie?
Eu achei que você falou que Curry tava atrás deles.
Não, Curry é o primeiro, eu concordo.
Ah, ok.
Agora, antes de colocar Kyrie, eu coloco esses três, entendeu?
Ah, sim, sim, ah, tudo bem. Tudo bem,
então,
sim,
Kyrie pra mim seria posição 5.
Ah, tudo bem, sim, sim. Uhum. Tranquilo. Ah, beleza, concordo, sim. É isso aí.
Chama, vamos nessa.
Beleza. Então vamos falar do da semana de Curry, né? Esses jogos para o vento aí, que é engraçado. Ele não foi jogador da semana, a gente pode adiantar isso, né? Do lado oeste, né? Mas os últimos jogos, em especial aquele contra o Oklahoma, né? Que não teve nenhum impacto assim, direto, mas ele fez 49 pontos. E, né? Pra quê? Porque o Golden State ganhou por mais de 30 naquele jogo, né? Passou o carro e Curry tava lá descendo a madeira ainda, arremessando quase no meio da quadra, né? Arremessou 21 bolas de 3 pontos. Então foram quase 50 pontos aí que ele, diversas vezes nessa temporada, ele já conseguiu botar, né? Inclusive ele colocou 49 pontos em outro jogo, contra a Filadélfia, que foi outra vitória.
Uhum.
Também. E aí que culmina no jogo de ontem, isso ontem, contra Utah, né, que foi um jogo que foi até o final. Eu tenho outro ponto também de melhor da semana desse jogo, mas só comentando o de Curry, que ele botou o jogo no bolso no final do jogo.
Uhum.
E carregou o Warriors de maneira fantástica. Draymond Green jogou bem esse jogo, fantástico, né?
Quando a água bate na bunda, ele aparece.
É engraçado, porque, tipo, sabe? Tipo, não é que ele jogou bem e aí, tipo, a gente não vê muito ele em quadra. Ele jogou bem e a gente viu muito ele em quadra. Né?
Uhum.
Porque muito trabalho que ele faz é um trabalho sujo, né?
Sim.
E aí tá o Warriors ganhando do melhor time do Oeste, em teoria, né? O Utah Jazz. Com propriedade. Foi no finalzinho do jogo, mas foi... Foi bem, tipo, é pro Golden State sair com muito. O torcedor sair com muita expectativa desse jogo. O Will tá sem Mitchell, tem que falar, mas, nossa, Curry fez o que ele quis o jogo inteiro.
Exatamente. Uma vitória em cima de Utah é uma vitória, assim, pra se comemorar. A gente tá falando de top 5 defesa na NBA também, né?
Uhum, sim, sempre. E aí, complementando, Curry ficou 3 de 13 nesse jogo contra o Utah, da bola de 3 pontos. Ou seja, nem um quarto, nem 25% de aproveitamento. Né? Então, né, abaixou a cabeça e esses 30 pontos que ele conseguiu foi lá dentro.
É uma grande diferença que a gente vê no jogo de Curry, antes dele estourar e ser MVP, é como o jogo de dentro dele evoluiu. Porque ele sempre foi um excelente jogador de 3 pontos, mas enquanto ele não desenvolveu as bandejinhas à la Curry que a gente já conhece, a maneira de infiltrar, fugindo do contato e os floaters, ele não se tornou o jogador que ele é hoje. Porque ele precisa ter essas duas ameaças para que ele não seja só um cara que você pode colar nele, alô Duncan Robinson, no caminho de 3 pontos, e tudo bem. Ou então Joe Harris. Tem que ser um cara que ele pelo menos tem que ter uma bandeja ou uma infiltração, um move só, não precisa ser mais do que um move. Um floater, uma bandejinha para você se tornar uma ameaça. Pelo menos um pump fake que você vai e corta pro lado que o jogador abriu e você vai, entendeu? Tem que ter alguma coisa assim.
Ele tem vários, né? Aquele crossover dele, né, inclusive.
Exato. E aí ele, obviamente, começou a dominar também a parte de infiltração. Ele infiltra tanto? Não, porque ele não precisa. Ele só infiltra quando ele precisa. E ele mostrou nesse jogo que ele consegue fazer, que se ele precisar. Só pra completar a informação do Thunder, né? No jogo contra o Thunder, 49 pontos em 29 minutos. Certo? E esse foi o 22º jogo da carreira dele com mais de 10 ou mais bolas de 3 pontos. E é isso que a gente já tinha comentado aqui no podcast, eu não tinha dado a lista certa, mas agora eu tô aqui para dar a lista certa. Ele lidera com 22 jogos, com pelo menos 10 bolas de 3 pontos na carreira. Curry é o líder. E o segundo colocado é Klay Thompson com 5. Terceiro, James Harden com 3. Damian Lillard com 3. J.R. Smith com 3. E por último, Zach LaVine com 2. Então, se você somar todos esses caras, você não chega onde Steph Curry chegou.
Pois é, perfeito. Ah, fantástico. Esse é o cara que, e aí, no final das contas, e aí eu tenho que abaixar aqui, né, tirar o chapéu para o que você falou. Na minha opinião, se eu sou um cara que voto para MVP, eu penso 3 vezes. Uhum. Nesse momento.
Uhum.
Eu, né, eu ainda escolheria um dos dois lá, né? Mas eu pensaria aqui um pouco no seu Curry. Porque ele claramente voltou antes de estar 100% da lesão.
Uhum.
E voltou na missão. Eu prometi temporada passada que a gente ia pros playoffs aqui e eu vou levar a gente pros playoffs. E tá cumprindo.
Exatamente. E um ponto importante que você tocou. A gente só iria em Jokic por um motivo e um motivo só. Que se chama lesão de Jamal Murray. Porque o que o Jokic está fazendo depois que Jamal Murray lesionou, que todo mundo falou, fudeu, eles não vão fazer mais nada, e ele tá jogando demais, provavelmente foi o que botou o carimbo dele assim, ó, pá, MVP, porque eu tô fazendo sozinho agora, e eu tô fazendo um moleque de 21 anos meter 40 pontos comigo constantemente aqui na NBA.
Maluco é bom também, né? Mas
exato,
com certeza,
não.
Sem ele não estaria rolando, não.
Exato, exatamente. É um animal. E aí, muito provavelmente, se Jamal Murray não tivesse lesionado e o Nuggets estivesse entrando naquela velocidadezinha de cruzeiro, passou a quarta, não quer passar a quinta para não acelerar muito, não desgastar o carro, quarta economiza gasolina, mas na terceira também é muito lento. Quando ele tá segurando ali naquele ritmo, a gente provavelmente esqueceria do Jokic. E aí o Curry, que tá vindo ao quê? Há uns 2 meses, fácil, fazendo com que o Warriors consiga um recorde acima de 50% e agora está concorrendo ao play-in e ainda ameaçando a eliminar alguém do play-in? É.
É, mano.
É, exatamente.
E pegar esse Warriors aí não, tá? Pois é.
Pois é. Pois é.
Puxa aí o melhor da semana, seu agora.
Ah, eu vou puxar o melhor da semana, mas antes eu só quero comentar de que LeBron, semana passada, falou que qualquer, a pessoa que fez o play-in precisa ser demitida.
Uhum.
Pois eu lhe digo, senhor LeBron, que a pessoa que fez o play-in está com a maior promoção da vida dela. Porque tá fantástico esse fim de temporada.
Sim.
Tá fantástico.
Sim. Nossa, não sei.
Não tem outras palavras. Não tem outras palavras.
É, você tem 10 times dos dois lados. Dando tudo.
Uhum.
Nessa época tem o quê? 9 estourando, né?
No Oeste.
No Oeste já tá decidido. Exato. Há 2 semanas.
Exato. Exatamente. Exatamente. Bom, vamos lá. Deixa eu puxar aqui o melhor da semana, meu. Você falou do Curry, aí eu coloquei... Ah, mais uma informação, né? Curry atingiu também 300 arremessos de 3 pontos convertidos na temporada. É a quarta temporada que ele faz isso. E foi essa semana também que ele bateu, então... vai pegar esse cara no play, hein? Vai ser legal. Vai ser muito, muito, muito legal. E fica com a gente aqui também no podcast, daqui a pouco a gente vai contar como é que funciona, né, o play. Bom, o meu outro melhor da semana, né, que eu tenho 3. Um é o melhor do melhor da semana, esse é o de Curry. E agora o meu outro melhor da semana, vamos falar aqui agora, de que é Luka Doncic, também fazendo história essa semana, né? Ele se tornou o jogador mais rápido entre todos os jogadores ativos na NBA até o momento a atingir 5 mil pontos em sua carreira. O jogador que tinha feito isso antes dele era LeBron James, em 197 jogos, e Luka fez em 194 jogos. E é, exatamente. É isso aí, só isso mesmo.
E fazendo tipo double atrás de tipo double também.
Exato.
A gente já sabe, né, o que o futuro aguarda pra Luka Doncic, né? Vai ser um dos melhores jogadores da liga por bastante tempo.
Exatamente.
Né, é fantástico aí. 5 mil pontos, né, eclipsando o LeBron, né?
Uhum.
É por muito tempo a diferença de idade? Não, né?
Eu acho que é porque Luca entrou mais velho do que LeBron. Lucas tem... Lucas, puta que pariu. Luca tem 28 ou 22 dias e... 20, puta merda, tô mal hoje, hein? Beleza. 22 anos, 68 dias, e LeBron James fez com 21 anos e 22 dias.
Não, né? Tá, foi isso então.
Entendi. E aí, o segundo colocado foi Durant, 21 anos e 133 dias, e o terceiro, 21 anos e 292 dias, que é Carmelo Anthony.
Então, cara.
Bela companhia pra Luca.
É,
né?
Pois é, Halls da Fama é o que ele tem.
Exatamente. Bom, ele ganhou da semana. Destaque assim, meio de afogado. Diga aí.
Fala mais de Luca, né? Outra coisa interessante que aconteceu com ele essa semana, que foi... Ele tomou a falta flagrante 2 mais soft dos últimos, deixa eu pensar, 2 meses na NBA.
Sim.
Ele tava disputando um rebote com o Sexton. Quase que eu falo Sexland. Ele tava disputando rebote com o Sexton. Mas, e o Sexton tava abusando dele ali, né? Tipo, empurrando o cacete, dando um soquinho na costela. Quem nunca, né? Tentou pegar um rebote com um cara mais alto, né? E aí ele perdeu a calma e deu uma empurrada nele. E ele foi. E aí, tipo, o jogo parou. Os juízes foram ver, e aí, tipo, deram a flagrante 2 num empurrão / cotovelada empurrão de Luka Doncic em sexo. E a reação dele vai ser um meme pra...
É isso.
Até o final da temporada, pelo menos, né? Que ele abre o olhão...
Pronto.
Ele fica ultra surpreso, né? E, tipo, só que, tipo, ultra surpreso, só que não puto. Por quê? É contra o Cleveland. Então, foda-se.
Sim.
Quem vai ganhar? Você tem Brunson e tal? Do outro lado tem Varejão.
É, exato. E o Dallas venceu o jogo no final, né, se não me engano.
Com certeza. Com tranquilidade que venceu esse jogo.
Deixa eu ver o que eu vou puxar aqui agora.
Não foi por 30.
124 a 97. Foi.
Cara, foi por 30? Cara, é quase, né?
Foi por 27. 27.
Enfim, né? Tá aqui, estamos queimando a fita de Cleveland mais uma vez, porque eles merecem. Se Luca tivesse tentado fazer o box em Kevin Love, ele não teria sido expulso. Tá aqui mais um shade pra você.
É isso, exatamente. Exatamente. Kevin Love foi uma aula de como não pegar o rebote ali.
Pois é. E é isso aí, Luca, né, caminhando pra... Vai quebrar mais recordes aí, com certeza.
Uhum.
E é isso aí. E aí teremos Dallas nos playoffs também, né? E aí a gente vai falar mais depois.
Vamos. E só pra completar a informação de que você me perguntou antes da gente começar a gravação, ele ainda não foi suspenso.
Ah, não?
É porque quando você vai tomando... Só explicar pro ouvinte, né? Quando você vai tomando técnicas, existe um certo limite... Que você vai tomando técnicas e aí tem um momento que você fala assim, beleza, tá na hora de você ficar um pouquinho de fora do jogo porque você tá sendo muito mal criado. E Luca está a uma técnica desse limite. Então pode acontecer o famoso efeito Draymond Green nele, né? Que foi uma coisa que aconteceu, eu acho que naquele ano que o Cavs ganhou, que teve um jogo que o Draymond Green foi suspenso por uma técnica no jogo anterior. Então, talvez aconteça num momento importante dos playoffs com o Luca. A gente sabe de que ele é um cara que não para de reclamar e de que os juízes não aguentam mais. Então, fiquem de olho aí. Pode ser isso que aconteça.
Eu fico boladíssimo com o Luca, porque, tipo, nessa falta que ele, né, foi expulso, tomou a flagrante 2, ele... ele sai levantando com o dedinho pra cima, falando eu que fiz a falta, né? É um negócio que eu ainda não me acostumei. Mas cada vez mais jogadores fazendo isso, é bem prático no Eurobasket e tal, né? Bem comum. Falar, olha, fiz a falta. Na NBA não é tão comum assim, a não ser que você queira proteger um jogador que tá com problema de falta, né?
Exato.
Ele faz isso sempre, quando ele faz a falta de propósito ou, né, tipo, falar, fui eu mesmo que fiz. Só que, né, dessa vez ele foi expulso, enfim.
O grande problema dele é atacando mesmo, ele é insuportável atacando.
É, tudo chora.
Exato. Bom, é. Vamos nessa. Próximo melhor da semana seu aí, que o meu já acabou, é só aquele importante mesmo.
Ah, beleza. Então, além desse importante, nós estamos segurando. Anthony Davis voltou. O torcedor do Lakers estava preocupado aí. Ele estava na sequência bem ruim, né? Parecia que estava enferrujado. Estava. Mas agora que ele voltou, tava claramente enferrujado, tava fazendo os arremessos de sempre dele, só que tipo, não tava caindo nada. E, tipo, tava bem, como é que posso dizer? Soft. Né? Como ele é em boa parte do tempo. Mas tudo bem, né? Enfim, mas ele tava sendo soft e a bola tava caindo. Então, o Lakers não tava jogando bem. Né? Tirando aquele jogo que ganhou contra o Denver. Em todos os outros ele foi massacrado, né? O pessoal criticou bastante ele.
Sim.
Em boa parte ele fez o dele, né? E a bola do Lakers simplesmente não caiu. Bom, né? No jogo contra Portland, que foi uma derrota, né? E contra o Phoenix, anteontem, que foi uma vitória, ele meteu respectivamente 36 pontos e 42 pontos. Né? Esse contra o Phoenix, ele controlou o jogo. Né? Ele foi... botou o ritmo dele, arremessou 5 bolas de 3 pontos, só acertou uma, né? Então, tipo, jogando lá dentro e tomando muita falta também, né? Jogando lá dentro. É como ele tem que jogar, cara. Porque batem nele.
Sim.
Enfim, aí fez 15 de 17 da linha de lance livre. E aí foi isso que fez ele subir bastante a pontuação nesse jogo.
Aquecendo o motor, né?
É, pois é. E agora já tá. Só falta o homem, né?
Exato. Aí que vem um ponto, né? LeBron James pode jogar no próximo jogo do Lakers contra o Kings. Pode. Então, a gente tá cada vez mais próximo de assistir o Lakers jogar completo, mas eu te garanto uma coisa, caro ouvinte. Sem tornozelo ou com tornozelo, LeBron James entra em quarto na quadra na terça-feira.
Contra...
Contra
o Suns. Oh, perdão.
Então... ninguém vai encarar o Warriors sem o melhor jogador dentro de quadra. Ninguém. Então, o LeBron James está muito perto de voltar. A gente tem que ver como ele vai voltar. A gente viu naquele jogo que ele jogou, ele saiu na metade do jogo com o tornozelo torcido, que ele jogou bem pra cacete. Nos 20 minutos que ele teve dentro de quadra. Então, não fique preocupado, não. Que ele vai voltar e vai chegar. Vai ser um puta jogo na terça-feira que vem.
A notícia da semana é que ele treinou forte, né, na verdade. Nos três últimos treinos do Lakers, ele treinou forte, ele treinou 5-5, né, então... sem restrições, né, quero dizer.
Beleza, bom sinal.
Então, ele tá voltando, né, que eu quero dizer. Bom, é isso, né, Heidi. Uhum. Que mais?
Diga aí.
Ant Edwards. Tentando aí desbancar seu LaMelo Ball pra ser calor do ano. Meteu 42 pontos contra Memphis, né? Contra Ja Morant na semana passada. 42 pontos, 6 rebotes, 7 assistências. O último jogador rookie a meter 40 pontos e ter 5 rebotes, 5 assistências no jogo foi Trae Young, lá em 2019, e antes dele, Donovan Mitchell, em 2018. E antes dele, Blake Griffin, e antes dele, Stephen Curry. Então, enfim, só pessoal bonzinho, né? Então, Edwards, que foi inconsistente a temporada toda, a gente viu vários momentos, lampejos de grandeza. nele, com certeza.
É, o futuro é brilhante para esse menino aí, principalmente se o Minnesota conseguir segurar ele do lado de Towns e tentar colocar, tentar adequar de low ao esquema.
Uhum, uhum.
Ou então se livrar e botar ele num time que tem um esquema não. Que ele possa trabalhar.
É, não. Isso aí, se livrar, acho que vai rolar, não.
Pagaram caro pelo cara. Caro, entre aspas, né?
Sim.
Foi um presente se livrar de Wiggins, mas o contrato do cara é grande. Então, não tem muito esquema pra Minnesota. Eles vão ter uma pick, provavelmente, entre o top 5 ali, né? Ele, Thunder, Pistons, Rockets. Então são os caras que vão fazer. Eles estão pensando em outra coisa nesse momento.
Correto. Perfeito. Então vamos lá. Outro melhor da semana meu é o Jordan Clarkson.
Opa, boa.
Né, naquele jogo que eu comentei que o Curry, né, ganhou o jogo lá no final, né, virou o jogo com uma bola de 3 pontos contra o Utah. Uhum. O Jordan Clarkson nesse jogo arremessou 33 bolas, né? Ou seja, arremesse, querido, arremesse.
Sim.
Jordan Clarkson fez 41 pontos nesse jogo e teve zero assistência. Ou seja,
green light.
Kobe vibes, early Kobe vibes nesse jogo de Jordan Clarkson, né? E tudo isso a gente tem que falar vindo do banco. E aí que eu trago aqui, né, os jogadores que mais tiveram bolas arremessadas, bolas de quadra arremessadas, vindos do banco, são Jordan Clarkson, em 2019, arremessou 34, quando ele estava em Cleveland ainda. Esse jogo agora, contra o Golden State pelo Jazz, né, foram 33 arremessos. O Darius Miles, jogador de Portland contra Denver, também arremessou 33 vezes. O Lou Williams, ano passado, né, contra o Celtics, pelo Clippers. E o Curry, que eu achei interessante essa tabela do Basketball Reference. O Curry veio do banco no jogo contra o Portland e arremessou 32 vezes.
Tá machucado?
Eu não sei, eu imagino que sim.
Né?
E considerando que não era playoff. Temporada regular isso aqui.
Falando de... O americano é o contrário, então é 9. 5 do 9, né?
Isso.
Então eu estou falando de 5 de setembro, começo de temporada, né?
Pois é. Nem lembro o que teve nessa temporada. Mas ele estava machucado.
Bom, e aí isso me deu uma ideia de pesquisar aqui um negócio, porque Zion Williamson já falou na carreira dele de que, nas entrevistas, de que ele não quer ser um cara na carreira de que arremessa mais de 30 vezes. Ele gosta de ser um cara de que é muito eficiente e ele não precisa de muito para fazer muito ponto. Então ele é o idealista, né? Ele quer fazer 20 arremessos e fazer 40 pontos, 45 pontos. Tudo bem. E aí eu fui pesquisar qual é a maior marca da carreira de arremessos tentados de Zion Williamson, um titular, um cara que está nessa temporada jogando 35 a 40 minutos por jogo, e comparar com essa marca histórica de Jordan Clarkson, e a resposta é a maior quantidade de arremessos que Zion já tentou na carreira dele é 28.
Oh.
E temos nosso garoto Jordan Clarkson com 34 antigamente, e 33 no último jogo, vindo do banco. É um absurdo.
Essa cena do Kaji Clarkson são aquelas que fecha o olho, né?
Exato.
E arremessa, né?
E joga pra cima.
São literalmente arremessos, né? Tá arremessando.
Exato.
Do perímetro, ou o que seja, né? Zion abaixa a cabeça e entra no garrafão.
Exatamente.
A maioria dos arremessos, pelo menos. E com isso, você vai fechar agora o melhor da semana, eu acho. Com o glorioso.
Obrigado pela honra de poder falar do maior jogador da história da minha franquia nesse podcast, que é Russell Westbrook. Né? Nós falamos semana passada de que ele estava em pace para bater o recorde e eu me arrisquei. Eu falei, me arrisco a dizer que ele bate até o final dessa temporada. Não satisfeito, Russell Westbrook não demorou nem uma semana para bater o recorde da maior quantidade de triplos duplos na carreira, ele quebra um recorde de 47 anos, algo que diriam que era inimaginável e impossível de se atingir, com 182 triplos duplos na carreira, ultrapassando ninguém mais, nada ninguém menos do que Oscar Robertson, Mr. Triple Double, The Big O. E foi é absurdo, é uma marca ridícula, é uma marca absurda. E eu acho que eu vou parafrasear o narrador do jogo do Wizards, que ele bateu falando que é uma coisa que definiu para mim o quão difícil é fazer isso, porque os humanos não ficam mais novos. E a gente não percebe isso, né? Mas os humanos não ficam mais novos. Então a gente está falando de um cara que tem 32 anos de idade e está fazendo triplos duplos como se ele tivesse 22. Como se ele tivesse 25. E são 13 anos na NBA. 13 anos de joelhinho sofrendo todo jogo, porque o cara é um maníaco no jogo. E ele ainda consegue fazer triplos duplos nesse nível. E ele provavelmente vai colocar esse recordinho de 200 em 230. Vai. E ele provavelmente vai colocar a marca que a gente julga que será impossível de atingir. Porque o que ele está fazendo não é brincadeira. É respeitável demais. Isso coloca ele como Hall of Famer imediatamente. Se não for First Ballot, não vai demorar muito.
First ballot,
acho que.
Na NBA só são 13 e tal, mas eu acho que não tem nem como. Ele se aposenta antes de Durant? Eu acho que não, né?
Não.
Por exemplo, enfim. Né? Só se as estrelas se alinharem muito, mas se isso acontecer, vão abrir mais uma vaga aí pra colocar. Você falou que foi. Primeira coisa, parabéns, né? Pro Russell Westbrook. Não é qualquer feito. Né? Inclusive, né? Eu assisti esse jogo pela narração do Wizards, né? Você comentou isso aí. Uhum. Eu ouvi isso também. E outra coisa que ele comentou, né? Que é que, tipo, o Magic Johnson e o Jason Kidd, que estavam atrás do. Estão ainda, né? Atrás do Big O. Eles falaram que era impossível, pô. Tipo, ninguém vai quebrar isso aí, né? No caso, o Magic Johnson falou isso em 96, quando ele fez seu último triple-double. E o Jason Kidd falou isso em 2011, né? Quando ele também fez seu último triple-double. Temos agora Russell Westbrook, em 2021, provando que nada é impossível.
Exatamente. E o moto do cara é why not, né? Por que não?
Exato. A basquete. Essa why not dele, eu não sei se é a original, inclusive. Essa why not. Mas essa basqueteira dele, inclusive, que eu tava usando no jogo ontem, é muito bonita.
A preta com calcanhar amarelo, né?
Uhum. Uhum. É. Eu gosto. Eu gostei bastante.
Pra completar, né, que a gente ficou bem focado nos triplos duplos, mas ele bateu outro recorde também, que é tão impressionante quanto. Nessa mesma noite. Ele passou de 8 mil assistências na carreira. E aí, ele se junta a Oscar Robertson de novo, só que dessa vez com LeBron James e Gary Payton, a luva, a seriam os únicos jogadores na história da NBA que chegaram a pelo menos 8 mil assistências na carreira e mais de 20 mil pontos na carreira. Então, eu não sei, eu sinceramente, honestamente, não sei como esse cara pode ser criticado ao nível de dizerem que ele não é um Hall of Famer. Porque
Você pode falar o que você quiser no começo da temporada que tava mal mesmo, que tava.
Sim.
Tipo, a gente viu o pior de Russell Westbrook e não viu o melhor. Aí é um pouco meio assustador também, né? Que porra tá acontecendo aqui? Aí, tipo, os críticos mais ferrenhos vão deitar nisso aí. Mas. Tá, e agora? Que você tá vendo tudo. E cara. Eu provavelmente vou lembrar desse jogo por muito tempo. Né? Que Westbrook quebrou a marca de Oscar Robertson. Mas se ele mete essa bola.
A última.
A última, né? Pra ganhar o jogo. Ele ousou demais também, né? Ele tentou de 3 pontos. Ele devia ter É porque, tipo, pra ele, ele não queria ganhar no lance livre esse jogo, entendeu? Ele queria ganhar em quadra, né, digamos assim.
Exato.
Ele falou em entrevista depois, falou que, tipo, ele queria ganhar só, né? Naquele ponto ele queria ganhar apenas. Não. Você não me convence, não. Você queria ganhar você, tipo, em quadra. Claramente. Exato. Mas tudo bem. Tudo bem, direito dele. O Wizards tá nessa situação que, inclusive, estava sem Bradley Beal, né? Só tava no jogo por causa dele.
Exatamente. E uma parte importante é assim. Eu acho que esse jogo, ele resume muito do que é Russell Westbrook. Porque se ele vai fazer o triplo-duplo, ele vai lhe colocar numa posição para vencer, mas ao mesmo tempo ele vai chutar uma bola de 3 pontos desesperada no final do jogo para vencer o jogo. E 50% das vezes aquela bola não vai cair, e nos outros 50% ela vai cair. E eu acho que esse foi o único jogo, na verdade, que a gente pode falar que ele tá perdoado de não ter vencido. Né? De não ter feito a jogada certa, de não ter tentado trabalhar um pouco mais, de não ter tentado baixar a cabeça e ganhar no lance livre, como você falou. Mas é o que a gente falou, o cara tá no direito dele.
Não sei, são decisões.
É.
Ele tinha que tomar uma decisão e tomou.
Exato, é o jogo do cara. Se ele metesse aquela bola, a gente passaria 3 meses falando daquela bola de 3 pontos. Teria um documentário só naquela bola.
Sim.
Mas, infelizmente, não caiu.
Agora que não meteu, a gente vai ficar falando do recorde, em vez de ter 2 meses, vai falar, sei lá.
Exato.
2 semanas, porque vai ter playoff agora, né?
Exato. Bom, e com isso, né, vamos só falar, né, o Wizards perdeu esse jogo, mas o Wizards também já tá garantido no play-in, quase, né? Porque vamos falar, O Wizards tá 32-37 na temporada. E o Chicago, que está em 11º colocado, está 29-39. Isso coloca o Chicago 3 jogos atrás do Wizards. Na verdade, 2 jogos e meio, porque o Chicago está com 1 jogo a menos. Mas o que é que complica isso? O Wizards só tem 3 jogos faltando na temporada e o Chicago 4 jogos faltando na temporada. Então, o Chicago precisa vencer, desses 4 que eles têm, eles precisam vencer 3 e torcer para que o Wizards não vença mais nenhum. Então, tá bem complicada a situação de Chicago, que coloca o Wizards muito, muito, mas muito perto mesmo de estar no play-in, pelo menos. E, mais uma vez, encontrar esses caras no play-in vai ser difícil.
Demais. Isso é perfeito. Exatamente isso aí. A gente vai falar do play-in daqui a pouco, na verdade. Né?
Vamos sim.
Então vou esperar pra falar disso. Só pra fechar o Westbrook aqui, então. Tem uma coisa que eu não falei aqui, porque, tipo, no jogo, na vitória que foi na prorrogação contra o Raptors, o Russell Westbrook fez 13 pontos, 17 rebotes e 17 assistências. E ele se tornou, depois daquele jogo, o primeiro jogador a fazer 50 rebotes e 50 assistências em 3 jogos, no intervalo de 3 jogos.
Cacete.
Meu amigo, isso aqui só consegue fazer se você jogar no NBA 2K, no modo Rook, e sendo um pivô.
Exato.
Então, né? Tá aí, senhor Russell Westbrook. Parabéns mais uma vez.
Bom, sensacional, né? E aí, a gente vai continuar falando dele agora, porque é o momento dos jogadores da semana, o Martu.
Sim, claro, jogador da semana, mas vamos começar com o Oeste, para dar uma pausa no Russell Westbrook. O Bojan Bogdanovic, é Bojan ou Bohan? Eu sempre fico...
Bojan
Bogdanovic, do Utah Jazz, foi o jogador da semana do lado Oeste, com 29 pontos, 4 rebotes, 1 assistência nas 4 vitórias que o Jazz logrou nesta semana, né? Foi uma sequência bem pesada que o Jazz teve, só que não, nesse último jogo contra o Houston, pelo menos. Mas foi um jogo bem, bem interessante, contra o Spurs, principalmente. O Spurs ofereceu bastante resistência num dos jogos, mas no outro o Jazz passou o carro. E o Jazz está em ótima forma, e com certeza Bogdanovic é foi uma peça fundamental essa temporada para o Jazz estar onde está, com certeza. A lesão dele, temporada passada, prejudicou bastante o Jazz.
Ele que estourou na bola de 3 pontos, né, nessa última sequência de jogos dele. E aí, eu acabei de puxar aqui os últimos... Deixa eu ver aqui. Os últimos 6 jogos, 7, 8 jogos dele. Então, a gente tem sequências desses últimos 8 jogos dele. Ele colocou todos pelo menos 20 pontos. Em 2 deles, ele colocou mais de 30. E em 1 deles, ele colocou 48. Todos esses jogos que eu citei aqui, ele chutou... Vamos ver aqui. Teve jogo que ele chutou 75% da bola de 3 pontos, 72%, 44%, 54%, 33%. Aí a gente tem alguns jogos que ele deslizou também, e 2 jogos de 20%. Então ele esquentou muito da linha de 3 pontos. Ele foi um cara que se mostrou assim, tô preparado para poder dar aquele salto que a gente estava esperando quando ele veio de Indiana no ano passado. Esse time do Atlanta finalmente está preparado para dar o salto que a gente estava esperando. E
o Jazz.
Eu falei o quê?
Atlanta.
Meu Deus. O que, que eu tô com a puta na cabeça?
Eu achei que você tava me testando.
Não. Acho que é por causa de Russell Westbrook que eu tô na cabeça do Atlanta.
Ah, verdade. Só mais um comentário, inclusive. O Jazz tá sem Conley também, né? Além. Não tá. Tá sem Mitchell, sim, tá sem Conley.
Sim.
E Conley essa temporada foi fundamental pro Jazz. Então, parabéns ao Quinn Snyder que conseguiu. O esquema tá igual. Mas a ideia é a mesma, sempre. E mesmo sem Conley, mesmo sem Mitchell, tá aí o Jazz bombando, né? Mesmo com aquele Nyang. Ele vem muito bem do banco também. Então a gente tava falando da rotação de 8 homens do Jazz. Bota mais um aí também, porque, né? O Ilyas Sova também, né? Ilyas Sova?
Yaksova.
Não. Yaksova.
É o Yaksova.
É?
É, o Turco?
É o Yaksova. É isso, né? Ele tá no Jazz, não é isso?
Sim, nossa.
É contra o Lakers, você jogou muito bem, inclusive, é verdade. Enfim, né? Só falar dessa rotação maravilhosa do Jazz. Mas vamos voltando ao jogador da semana. Ele, Russell Westbrook.
Claro.
Não me diga que ele teve uma média de triple-double na semana. Claro que porque nas últimas semanas todas ele teve.
Na temporada também. Ele tá caminhando pra quarta temporada em 5, que ele vai ter média de triple-duplo.
Foram 22 pontos, 17 rebotes, 18 assistências nas 3 vitórias em 4 jogos de Russell Westbrook. Fantástico.
Completando a informação, que falando sobre o Jazz, né? Mike Conley já está como day-to-day, né?
Ótimo.
Então já avançou, já está podendo voltar a jogar. Muito provavelmente deve jogar okay, os dois jogos finais para pegar um ritmozinho, né? Mas como o Utah só começa a jogar dia 22, porque eles já estão nos playoffs, talvez não tenha pressa nenhuma de colocar esse cara na quadra, né? E o Donovan Mitchell vai ser reavaliado essa semana, mas muito provavelmente também já está bem tranquilo para poder voltar para os playoffs e começar a melhor parte do basquete da NBA do ano, né?
Com certeza. O Jazz tem que ganhar o próximo jogo. Aí eles se garantem no primeiro lugar.
Sim, perfeito.
É isso?
O mesmo vale para o Philadelphia, certo? O Philadelphia esse ano também ele se garante em primeiro lugar se vencer o próximo jogo.
Perfeito.
E, aproveitar que a gente está falando nisso, o Sacramento é eliminado se perder o próximo jogo contra o Thunder. Se não acontecer, acontece no próximo, que eles vão pegar o Lakers com o LeBron James. Então, vão ser eliminados no próximo. Bom, aí agora vem a minha pergunta. Você prefere entrar nos piores da semana ou você prefere fazer um mix piores da semana e play-in?
Vamos fazer um mix aí.
Pronto. Então vamos começar falando das implicações do pior da semana. Eu acho que o seu pior da semana tá junto com o meu, que só são duas coisas, né? São duas lesões.
Sim, exato.
Bom, então estamos falando das lesões, obviamente, se o ouvinte já ouviu. Se ele não ouviu, ele vai ouvir agora, que é a lesão de Zion. Está de forma indefinida fora da temporada, né? A gente não sabe quando é que ele vai voltar, mas ele teve um problema no... Ele fraturou o dedo anelar da mão direita.
Perfeito.
E, do mesmo jeito, Jaylen Brown também. Agora, Jaylen Brown já foi confirmado que ele está fora da temporada, porque ele vai fazer uma cirurgia de reconstituição do ligamento do dedão da mão. Aí eu não sei qual mão, mas é de alguma coisa assim. E essas duas lesões têm implicação direta no play-in. Por quê? O San Antonio está brigando diretamente pela última vaga do play-in com o New Orleans Pelicans. E o Pelicans estava com chance de poder pegar essa vaga do San Antonio. Agora está uma grande... está um pouquinho mais difícil de pegar, mas eles estavam com chance. E aí, quando eles perderam o Zion, eu fui uma das pessoas a basicamente enterrar eles e falar: não, agora vai ser só na temporada que vem e olhe lá. Não vai dar mais certo, porque agora sem Zion, eu também não gostaria de ver esse time, eu prefiro ver o San Antonio.
Eu também.
É.
Pois é. É uma pena, né, pro Celtics, né, e com isso aí o Celtics já tava...
Pro Celtics não, pro Pelicans.
Oh, pro Pelicans, nossa, perdão. Tava complicada a situação, né, pra chegar no play-in, agora complicou de vez, né, sem Zion. E essa questão do... Como é o nome dele? Do GM. Do...
David Griffin
foi multado porque ele foi zoar, né? Falando... Foi zoar, é ótimo, né? Mas foi reclamar, né? Da arbitragem. Que o pessoal tava batendo muito em Zion. O que é verdade. Batem mesmo.
Sim, eu tô meio claro.
Mas tem que aceitar. E culpou a lesão, né? Nessas pancadas sucessivas que Zion tomou. E a juizada deixou dar. Segundo ele, né? Multa de 50 mil ali, pan.
Só pra ficar esperto.
Padrão. E é isso aí. Diz
bom,
Zion.
E a implicação da outra lesão que a gente tava falando, que é a lesão do Jaylen Brown, é na Conferência Leste, né? O Boston tava brigando com o Miami e com o Atlanta e com o Knicks pelas posições 4, 5, 6 e 7 da Conferência Leste. O Knicks e o Atlanta deram uma pequena levantadinha para frente, pegaram a quarta e quinta posição respectivamente, e o Miami conseguiu se desvencilhar do Boston. Boston que está tendo semanas bem inconsistentes, mas o tema do podcast passado foi quem vai carregar você para os playoffs, e é o Jason Tatum que vai carregar o Celtics, fez 60 pontos, como a gente já destrinchou também na semana passada, você pode escutar o episódio lá. E a grande questão agora é que Jason Tatum está sem o seu fiel companheiro, o cara que fecha a cobra de duas cabeças do Celtics. E agora ficou muito, muito, muito mais difícil do Celtics fazer alguma coisa profundamente nos playoffs. Ainda mais porque eles caíram para a sétima posição, o que significa que eles acabaram de cair para o play-in. Eles não estão sendo mais fixos no playoff, eles estão indo para o play-in e vão ter que pegar, no momento, o time do Charlotte. No play-in. E pior do que pegar o Charlotte no play-in é vencer o play-in e ir pegar o Brooklyn na primeira rodada. Então, a situação do Boston Celtics é muito complicada. Mas, pelo lado positivo, eles só estão dois jogos atrás do Miami Heat. E ambos os times faltam quatro jogos para terminar a temporada. Então, não é impossível de que o Miami deslize, ainda mais de que o Miami vai pegar Filadélfia e Milwaukee nesse final de temporada. Vamos lembrar aqui, o Filadélfia não, mas o Milwaukee ainda está brigando para tentar conseguir ir para a segunda colocação, que hoje é do Brooklyn Nets. Então pode ser que o Boston consiga, mas vai depender muito e muito mesmo de Tatum ter performances fabulosas para poder carregar esse time para o playoff. Se não, a gente vai ver eles no play-in e aí também... Jogar contra o Charlotte esse ano não tá nem um pouquinho fácil.
Pois é. Então, torcedor do Celtics, torcedor do Lakers, me poupem, né? Da choradeira de estar no play-in. Né, vai ter duas chances aí pra chegar nos playoffs. Isso faz bem pra vocês e bem pra liga. Então, bom, é isso aí.
Ah, foi
perfeito.
Vou aproveitar que você falou duas chances e vou explicar o play-in.
Boa.
Como é que funciona, né? Vamos lá, o play-in ele é jogado entre o oitavo e o décimo colocado de cada conferência. Se você já viu o playoff da NFL, é mais ou menos como o wild card, no caso de que os dois melhores times ficam esperando as decisões de confronto, né? Então, Utah vai estar esperando alguém e o Phoenix vai estar esperando alguém. Como é que funciona o playoff? O mais forte sempre pega o mais fraco. Então, a gente está falando de que o primeiro colocado, o Utah, vai esperar o confronto que vai ser realizado entre o perdedor da partida entre o nono e o décimo, ou o vencedor da partida entre o nono e o décimo, que em tese é o nono, e o perdedor entre o oitavo e o sétimo, que é o oitavo. Então, em tese, o oitavo ganha do nono, e aí o playoff ele volta à harmonia que a gente já conhece, primeiro contra o oitavo. E a mesma coisa acontece com o segundo colocado. O segundo colocado vai lutar contra o sétimo. E o sétimo colocado só precisa fazer o quê? Como a melhor posição do play-in é, só precisa vencer o primeiro jogo, que é contra o oitavo colocado. Então o play-in vai ter dois jogos. Sétimo contra o oitavo, nono contra décimo. Como o sétimo é a posição mais privilegiada, se ele vencer, ele já está nos playoffs. Se ele perder, ele ainda vai para outro jogo, podendo brigar para entrar na oitava colocação dos playoffs contra quem venceu o jogo entre nono e décimo. Como o nono e décimo já estariam fora dos playoffs, se algum deles perder o jogo, já está eliminado. Então a gente tem um jogo de eliminação direta no play-in, primeiro jogo, e um jogo que pode ter uma segunda chance, que é entre o sétimo e o oitavo. E eliminação direta, nono contra décimo. E aí, bom, basicamente é isso o play-in.
Perfeito. Sensacional a descrição. Nem Adam Silver conseguiria descrever melhor esse Adam formato da NBA que veio pra... Veio pra ficar, não tem como, cara.
É, não tem como. Não tem como.
Aceitem os novos tempos.
É. No momento, a gente tem do lado oeste Memphis contra Santo Antônio e Los Angeles contra Golden State.
Que delícia.
Quem vencer, né, de Golden State e Lakers vai direto para os playoffs e pega o Suns. E quem vencer de Memphis e Santo Antônio pega quem perder de Lakers e Golden State.
Isso, para ter uma chance
exato.
De jogar contra o Jazz.
E é exato, e o vencedor desse confronto aí pega o Jazz em 4 jogos.
Eu vi o que você fez.
Do lado oeste, a gente tem Indiana contra Washington. E você não quer encontrar o Westbrook num jogo de eliminação.
Tudo ou nada.
Exato. E do outro lado, Boston contra Charlotte. Quem vencer, pega o Brooklyn. Quem perder, pega o Westbrook. Pra poder batalhar pra jogar contra o Philadelphia em 4 jogos também.
Não, aí não. Ô, louco, será?
Você não acha, não? Oxe, o Philadelphia vai atropelar todo mundo, na minha opinião.
Mas se for o Celtics, por exemplo, entendeu? Acho que o Celtics consegue brincar. Mas aí teria que perder pra Charlotte, né?
Exato. Exato. E aí a gente veria LaMelo Ball sendo massacrado na primeira rodada.
Não,
é porque ele não defende.
Então nem vai ser massacrado, vai sair da frente só.
Exato.
Charlotte vai ser massacrado. Pois é. É muito bom. É excelente, cara. Muito divertido. Um jogo só, tudo ou nada.
Exato.
Muito legal.
Exato. Vai ser demais, vai ser excelente. E vamos falar também de que isso ajuda o quê? A diminuir o tanque. Né? A gente tem agora menos times tancando também, né? Mais times que estão brigando até o momento para tentar trazer essa audiência. Né, e fazer história no play-in. Bom, com isso eu acho que a gente já terminou os piores da semana. Também falamos um pouquinho do play-in. Ah, só uma coisa que a gente não falou, né? O Lakers, eu acho que a gente já falou. O Lakers saiu, né? Ele caiu pro play-in. Agora ele vai pegar o Golden State Warriors. O que significa que o Dallas e o Portland subiram. No momento os playoffs estão que o Denver pega o Dallas e o Lakers e o Clippers pega o Portland. E do lado leste, o New York pega o Atlanta. Puta merda, que jogo. Milwaukee pega o Miami no jogo da vingança. E é isso aí. Bom, tem mais alguma consideração sobre isso?
Não. Expectativas lá em cima. Não me decepcionem.
Não me decepcionem.
Existe a chance de ser muito chato, claro. Né? Não tem como. ser tipo só uma porrada, né? No final das contas, tipo, não ser tão disputado assim, mas. Expectativa de que vai ser muito bom.
É. Bom, então vamos lá para a estatística da semana. Como eu sei que você só tem uma, e eu tenho duas, eu vou começar. E aí a gente.
Eu tenho duas?
Você tem... Eu tenho duas. Você tem uma só.
Ah, tá. Ah, tá. Essa tem uma.
Ah, tá.
Eu vi o contrário.
Bom, então vamos lá. Para começar, a gente falou muito de triplo-duplo. Então vamos falar um pouquinho também de duplo-duplo. Ah. E um cara moveu uma posição e agora é top 10 em duplos-duplos na carreira em temporada regular. E o nome dele é Dwight Howard. Dwight Howard é o número 10, o décimo jogador da história com mais duplos-duplos da carreira. 743 duplos-duplos da carreira, uma lista que só tem pivôs. E sim, como qualquer outra lista da NBA, o líder é o Wilt Chamberlain.
Não digo.
Exato. Dwight está com 743 na décima colocação e o Wilt Chamberlain tem 968 na primeira.
Cacete.
Dwight Howard, que provavelmente se ele jogar na temporada que vem, ele vai ter a capacidade de passar pelo menos umas três posições aí, que a gente tem Walt Bellamy, que eu não conheço, em nono colocado, mas a gente tem Hakeem Olajuwon e Bill Russell com 775 e 785 respectivamente. Talvez Dwight consiga passar aí em um ou dois anos na NBA, atuando como reserva, né, que agora é a posição principal dele.
Perfeito. Excelente estatística. Eu vou falar a minha agora e você finaliza com a sua, pode ser?
Beleza, jogo duro.
Então, né, a gente viu que já, a gente comentou que o Jordan Clarkson fez 41 pontos e não teve nenhuma assistência. E aí, tá. Quais jogadores fizeram as maiores pontuações sem fazer nenhuma assistência?
Eu sei qual é o primeiro.
Ah, porque você já falou dele, inclusive. Will Chamberlain. Em 13 de janeiro de 62, contra o Chicago Bulls, fez 73 pontos, e não deu uma assistência, pegando 36 rebotes. Mas não olhou pro lado para passar pro amiguinho.
Exato.
Fantástico, né? E aí, né... Atrás dele tem jogadores como o Joe Fuchs, que eu sinceramente não posso falar, mas aparentemente é importante. Era de Filadélfia, né, na década de 40. Carmelo Anthony, em 2014, fez 62 pontos contra o Charlotte Bobcats, eu acho, né?
Uhum.
E também não deu nenhuma assistência. E Kobe, contra o Dallas, fez 62 pontos e também não passou uma vez pra ninguém. Ou pelo menos passou...
E mas o cara, não fizeram.
E aí ele decidiu não passar nunca mais. O Will Chamberlain aparece diversas vezes nessa lista, como você deve imaginar.
Exato. Exatamente. Obrigado. Bom, você me deixou curioso. Eu que imaginava. O Will Chamberlain fez 78 pontos, né, sem nenhuma assistência. Foi isso? Não, 73. 73 pontos em 1962. Aí eu fiquei me perguntando de quanto tinha sido o jogo. E aí eu tô aqui. E não foi o Chicago Bulls, foi o Chicago Packers contra o Philadelphia Warriors.
Não, calma, quê?
Chicago Packers. Deixa eu clicar
aqui. É o quê?
Chicago Packers, exatamente. É um touro o logo. Estou confuso.
Se bem, se você parar pra pensar, o Philadelphia 76ers, como é que é 76ers em 62, né?
É o Philadelphia Warriors.
Pois é, né? Interessante.
E aí eu fiquei curioso pra saber quanto foi o jogo, porque eu fiquei imaginando que seria um jogo tipo 90 a 85. E aí ele fez 73. Não, foi 135 a 117.
Cacete?
Imagina, em 1962?
Que absurdo. E outro fato interessante, né? Ele jogou 48 minutos.
Exato. É isso. Eu ia falar, esse era o meu segundo ponto, eu fiquei curioso. Pra quantidade de pontos e a quantidade de minutos que ele jogou. E ele jogou os 48.
Exato. Ou seja, jogou o jogo inteiro.
E a outra coisa, né, vamos falar, não tinha linha de três pontos na NBA ainda. A linha só foi colocada em 1972. Então não tinha linha de três pontos ainda. E ele fez 29 de 48 nos arremessos de quadra. 60%. 15 de 25 nos lances livres, 60%. 36 rebotes, 73 pontos.
Só isso.
E aí vamos falar só mais uma coisa. Essa é a terceira temporada de Wilt na NBA e também é a temporada de que ele coloca 100 pontos, o maior recorde na NBA em uma partida só. 100 pontos e 25 rebotes contra o New York Knicks. Também jogou 48 minutos. E outra coisa, que a gente vai ficar falando de estatística aqui até umas horas, porque esse cara não para de surpreender. O segundo maior jogo que ele meteu de pontuação nessa temporada, que a gente tá falando, de 1961-62, ele brocou 78 pontos, 43 rebotes em 63 minutos.
Caralho, como? Como o indivíduo tem perna? 25 pra ficar em pé.
Não sei.
Inacreditável. Tem que ser estudado isso aí.
Exato. Wilt fucking Timberland. Pô, Timberland, o quê?
Ele viveu quantos anos?
63.
É mesmo?
É.
Gastou toda a vida jogando
basquete. Isso que eu ia falar. 40 ele passou metendo bola na cabeça de todo mundo. E os outros ele viveu.
Fantástico.
Bom, perfeito.
Muito bom.
Vamos lá, minha última estatística da semana é uma estatística defensiva, porque eu gosto de defesa, né? Então a gente sempre fica puxando sardinha porque a gente gosta. O Memphis Grizzlies em 10 de maio de 2021 teve um jogo de 19 tocos. A equipe inteira, no jogo inteiro, teve 19 tocos. E é provavelmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a décima melhor marca da NBA em número de tocos de um time. E foi legal demais ver o jogo, porque eles estavam basicamente rejeitando tudo que vinha pela frente. E aí eu fiquei curioso para saber qual foi o time que teve mais tocos em uma partida só, quando foi e que time foi. E a resposta é, em 2001, Toronto contra Atlanta. Toronto teve 23 tocos em cima do Atlanta.
Cacete. Então,
exatamente. E foi um jogo que eles venceram, obviamente. E deixa eu só ver quanto foi o jogo aqui pra gente ter a mensagem completa. A internet resolveu travar agora, como ela sempre trava quando a gente coloca fazer umas coisas assim no improviso. 112 a 86.
Cacete. Dá pra fazer um estudo de caso aí, ver qual era a altura média.
Boa.
Do Atlanta aí, porque pelo amor de Deus, hein? Tomar tanto toco assim na partida só é complicado.
E esse time aqui do Toronto com o Vince Carter e Charles Oakley.
Mano.
Gostei.
Interessantíssimo.
E o Atlanta com Jason Terry e Jason Terry. E Tony Kukoc, mas Tony Kukoc não jogou. Mais conhecido como Tony Kukoc.
É muito bom.
Bom, então eu acho que agora eu faço a pergunta que possivelmente encerra o podcast da semana, como sempre. Arthur, mais alguma consideração?
Nope.
Bom, então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o podcast de hoje, um podcast bastante interessante. Espero que você tenha gostado de ouvir tanto quanto eu gostei de gravar. E é isso aí. Antes de encerrar, vou falar nossas redes sociais novamente. @637 no Instagram e no Twitter. 637@gmail.com. 637.wordpress.com. Se você quiser se inscrever, você pode nos encontrar em todas as plataformas de podcast, inclusive no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, onde você quiser encontrar, você encontra a gente. Que os deuses do futebol americano e do basquete estejam com vocês. E até a semana que vem para a gente começar a falar de playoffs.
Valeu, galera. Até semana que vem. O hype está bem alto.